Além dos Fatos.
O médico de atendimento de urgência da Universidade da Flórida usou uma publicação na rede social X para falar sobre o risco de exposição à cisticercose pelo consumo de carne de porco mal cozida. Na postagem, Gali diz que a imagem anexada é um dos exames mais inacreditáveis que ele já viu. O médico aproveita para compartilhar com seus seguidores mais detalhes do processo de infecção, sintomas comuns e o que pode ocorrer em caso de negligência. Os humanos são infectados ao ingerir cistos que podem ser encontrados em carne de porco mal cozida. Após várias semanas, geralmente em torno de 5 a 12, esses cistos evoluem dentro do trato gastrointestinal para tênias adultas maduras. Essa condição é conhecida como teníase intestinal. Essas tênias adultas, então, eliminam ovos excretados nas fezes humanas. Depois que os ovos são ingeridos, humanos ou porcos, eles liberam larvas que penetram na parede intestinal e invadem a corrente sanguínea e de lá podem se espalhar para literalmente qualquer lugar do corpo inteiro. O cérebro, os olhos, os tecidos subcutâneos e os músculos esqueléticos são os destinos mais comuns. As larvas se alojam onde quer que cabem e, por fim, formam cistos conhecidos como cisticercos. É o que detalhou Gali na sua postagem. Informações do site O Globo.
Essa análise científica, esse estudo, por si só já diz muita coisa, né? Eu já, diante de tais evidências, me afastaria. Preventivamente.
Tem gente que fala que a carne de porco, ela foi proibida, né, na Bíblia e tudo mais, porque antigamente os porquinhos eram... as situações, né, que eles viviam eram diferentes das de hoje. Mas os porquinhos de hoje estão causando essas infecções aí, né? O consumo da carne dos porquinhos de hoje estão causando essas infecções. E aí, é o manejo dos porquinhos... ou não, não sei.
Pois é, vamos lá. Chegamos, é o Além dos Fatos. É isso aqui é Além dos Fatos, Pastor Gilmar Batistotti, né? Por isso que nós vamos além. O tema é sempre bom, é pertinente, né? Para muitos vai causar controvérsia, né? Mas a gente quer chegar ao entendimento com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque ela se revela. Não é só a questão científica que nós vimos, né? Tem muito mais a ser considerado.
E ainda mais quando você vai falar de dinheiro e vai falar de comida, né? Porque são duas coisas que mexem com o nosso gosto pessoal, entendeu? O paladar, então... Colocou a mão no prato, né? A gente fica nervoso. Pois é. Como no bolso.
Exato,
é como no
exato,
bolso.
Exato.
É por aí.
Pois é, gente. O consumo de alimentos que a Bíblia diz que não podemos comer pode ser controverso, como já disse, né? Muitas pessoas dizem que isso era no Antigo Testamento, como a Larissa até já citou, ou para um grupo específico de pessoas, e que hoje já não vale mais, e que, portanto, agora está permitido comer os alimentos em questão. Então, mas será mesmo? Pois é, o jeito é abrir a Bíblia, bora lá! E o pastor Gilmar Batistotti está aqui hoje para nos dar essa fortalecida nesse processo.
Uma alegria, estamos juntos, tudo bem, Larissa?
Tudo bem,
Veri, eu quero mandar um abraço. A gente não tem rádio nessas duas cidades, mas a gente tem TV. Mas eu quero dizer que eu encontrei ouvintes que estão ligados pela internet esse final de semana. Eu tive a alegria, Veri, de conhecer um belíssimo estado. E quero recomendar aqui.
Manda.
Conheça
Larissa.
Paraíba. Atenção, Davi. Leve a Larissa para conhecer João Pessoa, Campina Grande,
João Pessoa,
viu?
Muito
recomendo. Fácil. Foram momentos muito especiais em Campina Grande no sábado e ontem em João Pessoa. E quero mandar um abraço ontem na saída da igreja. Pastor, eu ouço toda tarde lá o Além dos Fatos. Então, um abraço para os queridos que estão ligados nessa região. E você que é paraibano, que está ouvindo a gente em qualquer lugar, você pode mandar um oi. Eu sou da Paraíba e quero dizer que a mala veio. Eu falando isso, eu esqueci de trazer.
Mas
eu trouxe uma amostra de castanha para vocês. A castanha assada, tá bom?
E não é castanha do Pará, é castanha da Paraíba. Paraíba.
Castanha de caju assada e goma para tapioca. Velho, a mala veio abarrotada.
Literalmente recheada.
E cheio de bons alimentos, porque nem tudo é alimento.
É bom sempre considerar isso.
Nem tudo é comida.
Em algumas situações.
Ainda que a gente coma, né? Mas nem tudo é comida.
A indústria alimentícia tem feito alguns milagres aí, colocando coisas como alimentos. Bom, Larissa, e a nossa enquete hoje?
Opa!
Olha, eu perguntei para os nossos ouvintes se eles acham que essa proibição dos alimentos, né, da ingestão dos alimentos impuros, ainda existe. Você acha que ainda existe? Tem coisas que a gente não pode comer? Ou isso ficou lá no passado? 97%, Veri, que até uns 3 minutos atrás estava em 100%, 97% disseram que sim, ainda existe. Mas 3% disseram que não. Isso é coisa do Antigo Testamento, é coisa do passado. Enfim, vamos ver aí.
Pois é, é para isso que a gente vai abrir a Bíblia, né? Com a autoridade que ela tem, ela vai nos falar, né? A própria Bíblia, né? Porque é isso que tem que fazer, né? Não é abrir a Bíblia e dizer o que eu penso daquilo. É abrir o texto, o contexto. E o pastor Gilmar Batistotti é especialista nisso. Não criar pretextos.
É, exatamente. E quando a gente vai falar de, né, como eu mencionei, quando a gente vai falar de comida, realmente mexe com a gente, porque
sem
tem
dúvida
a ver com o nosso gosto pessoal, né?
E é muito forte isso, né?
É, exatamente. E às vezes tem coisas que a gente se habitua. Eu faz um tempo que eu diminuí, né, quase como assim, muito esporádico, por exemplo, o açúcar. Tá? E foi extremamente desafiador para mim, porque eu sei que é prejudicial. Eu abro algumas exceções em determinados momentos, abro algumas exceções, como quando eu vou para casa da minha mãe, acho que até já citei isso aqui, e ela faz uma cuca, que é muito tradicional da minha região, aí eu como, né? Mas quando a gente vai tratar aqui, a gente vai tratar de coisas que não são comida. E aí, eu quero começar, posso só dar uma introdução?
Por favor.
A gente tem que entender que quando a gente analisa os dois primeiros capítulos da Bíblia, eu já falei algumas vezes isso aqui, a gente está falando de um ambiente perfeito em todas as áreas, tudo. Relacionamento perfeito, o ambiente em que se vivia era perfeito, o alimento que se consumia era perfeito, e Deus até dá uma sugestão lá de como eles deveriam se alimentar. Por exemplo, está lá em Gênesis, o capítulo 1, e o verso 27, é isso? 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Então Deus deu ali um cardápio original. E Deus acrescenta, quando entra o pecado no mundo, a gente tem agora, velho, uma desarmonia. Essa desarmonia, ela é entre o ser humano, homem e mulher. Essa desarmonia, ela é entre o homem e os animais. Tá? A gente tem a ferocidade dos animais. A gente tem agora a desarmonia na busca pelo alimento. Antes Deus provia, agora do suor do teu rosto você vai buscar a comida. E você tem uma desarmonia ambiental. O pecado trouxe uma desarmonia ambiental. Então agora as plantas vão morrer, né? E essa desarmonia, Deus sempre trabalha para esse processo de readaptação, né? E dentro desse processo de readaptação, Deus precisa prover aquilo que vai dar equilíbrio ecológico. E isso vai se tornar ainda mais forte quando a gente vai para o Gênesis, para o dilúvio no Gênesis. Aí a desarmonia, ela se torna ainda maior. Há uma mudança climática. E nós chegamos ao ponto de Deus dar abertura, por exemplo, para o homem para consumir alimento cárneo. Porque havia uma necessidade, né? Quando Deus orienta, por exemplo, Noé, para levar os animais para a arca, lembra?
Uhum.
Capítulo 7, ele diz ali, né, que deveriam levar de todo animal limpo, levaria consigo 7 pares, macho e fêmea, e dos imundos, 1 par, macho e fêmea. Uhum. Então aqui nós temos...
E a gente sempre aprende que é 1 par de cada, né?
É,
e não,
exatamente.
Dos animais puros foram 7.
Por quê? Por quê?
O consumo.
Exatamente, e também a gente vai ter o consumo só depois.
Uhum.
Mas aqui é que eles ofereceriam em sacrifício aquilo que...
Claro.
Era. Aquele que era para o sacrifício, né? E ele vai ter o consumo posterior, porque Deus vai dar abertura, exatamente, daí entra o consumo posterior. E o imundo, e qual era o objetivo do imundo? Dar harmonia para esse novo ambiente que veio depois do pecado e se tornou ainda mais corrompido após o dilúvio. Então os animais impuros... Eles têm uma função.
E eles são importantes.
Exatamente, eles dão equilíbrio.
Uhum.
Além da equilíbrio, por que mais servem os animais que são impuros descritos?
Até porque trata impuros por serem impróprios para
alimentação. Para o alimento, né? Exatamente.
Não por outro motivo.
Não, exatamente. Eles são por si só, por natureza, eles são impuros. Eles não são comida.
Exato. Uhum.
Mas eles servem para quê, por exemplo? Além de dar equilíbrio na natureza, em todos os ambientes. Seja no ar, seja os quadrúpedes, seja no mar, né? No mar, no ar, eles vão eliminar aquilo que é resto, né? Aquilo que não... Né?
Ambiental.
Exatamente. Mas eles também servem para o que mais? Vamos pensar num animal que não se deve comer.
Um gambazinho.
Um gambá.
Um gambá, por exemplo, Veri, ele preda escorpião.
Claro, peçonhento.
Né?
Peçonhentos.
Aranhas, animaizinhos peçonhentos.
Pensemos no burro, no cavalo.
Tava pensando nesses aí.
No burro, né? No cavalo.
E ajudaram
no camelo.
No arado, na plantação.
No serviço.
Serviço, transporte.
Uhum. Então, qual é o objetivo deles? Eles
um homem.
Exatamente, eles são úteis agora numa outra esfera de atuação.
Uhum.
Né? Nesse processo de readaptação que a Terra tem. Porque, em realidade, esses animais foram criados. Agora, houve uma transformação, houve uma modificação. Né? E essa transformação até acontece no processo da natureza, desse novo ambiente que é o ambiente pós-dilúvio. Né? Vamos pensar no urso polar, se a gente não tinha extremos, né? Ambientes polares, né? Houve um processo de readaptação. Então, só para a gente...
Fazer uma introdução, né?
Introdução, assim, nesse aspecto de que a gente tem que olhar para os animais e ter contato com ele, a gente vai ver, ter contato com ele não significa, se ele é um animal vivo, que o indivíduo está se tornando um indivíduo impuro. Né? Não significa. O indivíduo vai sentar no cavalo para... Né? Para cuidar do gado, né? Que ainda se cuida. Você vai ao Pantanal, o gado é levado na montaria, né? Então ele não vai ter problema, né? Nesse contato, né? Agora ele não vai servir de alimento. Então, só para a gente introduzir, para tirar um olhar, às vezes, que a gente tem muito negativo, né?
Nossa, eu não posso tocar num porquinho.
Exatamente. A gente vai enfatizar muito essa questão do... Só do porco,
mas né, não
de,
é
não
só...
de não consumir. E aí, pode falar, Larissa, porque eu já ia para outro caminho.
Vou fazer.
Não, é que eu já ia para outro caminho.
Falei?
Olha.
Ele tá que tá.
Olha só, nossa enquete aumentou, Veri. Agora, o que era 3% foi para 9%, dizendo que, olha, não, essa lei, essa proibição não existe mais. Isso era para Israel, era no Antigo Testamento, agora não serve mais. Então, pastor...
Então, aqui a gente já tem, por exemplo, quando a gente está falando de Gênesis 7, a gente não tem o povo de Israel ainda.
Pois é, eu me lembro de uma fala do pastor Aleixo, que a Bíblia sempre tem um contexto. Se eu quero saber se isso ainda vigora ou não, é importante a gente ir para Gênesis.
Exatamente.
Gênesis não tem um contexto.
Exatamente.
Gênesis é o começo de tudo.
Exatamente, exatamente, exatamente.
E aí, pastor?
Que aluna aplicada.
A aluno aqui, presta atenção. Grava. Pastor, mas falando de Levítico 11, que é quando desce aquele lençol, né, no sonho, e tem alguns animais, e estes você pode comer, este o ser humano não vai poder comer.
É, não, o do sonho que você está se referindo é Atos.
Atos,
a visão
Atos,
de Pedro.
É,
de
tem razão. Atos. Mas está lá também, os animais impuros.
Exato, sim, Levítico vai ter a descrição.
Ok.
Aí o senhor vai lembrar isso lá para Pedro, depois a gente pode entrar. Quando
por favor.
Vai dar a visão do lençol lá.
Isso. Tá. Eu queria entender qual que é o propósito original disso. É apenas uma questão de saúde. Você não pode comer porque você vai ficar doente, por exemplo, que a gente trouxe na matéria, a carne Sim. do porquinho. Ou tem algum simbolismo espiritual de fato, pastor?
Há um simbolismo espiritual mesmo que seja uma lei alimentar. Então aqui nós temos uma lei alimentar. A gente tem inúmeras leis. A gente tem aqui leis cerimoniais, que eram importantes. A gente tem leis de saúde, que era importante para o povo dentro da condição que eles estavam vivendo. Agora, o que a gente tem aqui é o relembrar de leis alimentares. A gente não pode esquecer que esse povo havia vivido 400 anos no Egito com um envolvimento de pessoas que não tinham regras alimentares.
Exato, exato.
E o senhor só está relembrando. Ele não está criando uma regra. Por isso que eu citei
Gênesis,
capítulo 7. Então o senhor não está inventando. Seria mais ou menos assim, Larissa. Desde quando... Vou usar um exemplo, tá?
Uhum.
Desde quando a gente sabe que excesso de açúcar é prejudicial à saúde?
Há muito tempo, né, velho? Tem um tempo aí já.
A gente sabe, eu sei, desde que, né, me conheço por gente, eu e o Veri, isso já faz mais de uma semana pra gente,
eu amo,
né, Veri?
Mais de uma semana.
Só que agora, olha que interessante, você vai ao mercado e você vai comprar um produto, o que está escrito lá?
Ah, alto teor de açúcar, tem uma etiquetinha branca.
Tem as letrinhas pequenas.
Gordura saturada, né?
É.
Eu recebi agora na viagem de brinde no voo, né? Recebi um pacotinho de um alimento vegano, kosher, né? Que é uma descrição para comida judaica, né? Só que estava colocando alto teor de gordura. Então, é vegano, né? Próprio para comer, só que tem alto teor de gordura. Então, assim, por que que aquele negocinho está escrito ali?
Para alertar.
Exatamente. Para dizer para você, você está consumindo um alimento com alto teor de gordura, você está consumindo um alimento com alto teor de açúcar. Isso pode ser prejudicial a você. Como está o seu colesterol?
De repente, uma recomendação para que você modere.
Exatamente.
Ou evite, se for... o caso, né?
Exatamente, vamos pensar num diabético. Vamos pensar num diabético.
Se ele for contraindicado.
Exatamente. Ele sabia, mas por que que está ali? Para relembrar. Então, o que a gente encontra em Levítico 11? Deus relembrando uma regra de saúde com um propósito espiritual. Porque sabe o que é aqui, Larissa? É assim, ó. É a vida e a morte. Esse é o símbolo espiritual. A vida e a morte. Quando Deus diz assim, não consuma esse alimento, é que Ele quer preservar a sua vida. Se você vai estar consumindo esse alimento, você está mais exposto a perder a sua vida. É isso que Deus está querendo alertar. E aí, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o meu discernimento. Porque eu como... E a comida influencia diretamente meu estado psicológico, minha cabecinha, como eu tô. Falando nisso, vou até abrir uma água aqui, que eu bebi pouca água hoje.
E você é o rei da água.
Entende? Então, assim, Deus está querendo dizer assim, ó, esteja bem. Porque o Espírito fala para nós através da onde? Dos nossos circuitos cerebrais. É do nosso cérebro. E isso há uma ligação direta do intestino, né? Que é um segundo cérebro, há uma ligação direta do intestino. Então, assim, qual é a lição, Larissa? A lição é espiritual. Deus quer que eu tenha vida. Deus quer que eu tenha muito mais ligação, né, com Ele. Por isso que Ele deixou essas regras. Ele não quer que eu me aproxime da morte, porque Ele é um Deus da vida. Então, primariamente é isso. E a gente já pode entrar aqui depois na sequência de como Ele divide.
Não, e é interessante ver Deus cuidando, né? Ele, o dilúvio, pós-dilúvio, seria um recomeço, né, para a humanidade, que estava certamente corrompida em todos os aspectos, né? Por isso foi necessário o dilúvio. E aí Deus está reeducando, evidentemente, né? Quando Ele cria esse processo de entrada na arca. Muito boa essa abordagem inicial.
E a segunda parte, Ele está reeducando de novo.
Exatamente. É. Em outro tempo, né? Ah, mas isso aí ficou do passado. Deus sempre faz. E hoje Ele faz com a gente de novo.
E o que relembra a misericórdia dele, né?
Exato.
É, porque...
Eu vou te lembrar, tô te lembrando.
É, e aí a gente tem a tendência de levar isso muito mais para um lado, assim, de proibição, né? Quando, na realidade, é um lado de preservação.
É. Cuidado.
É verdade.
Pensemos. Quando a gente orienta o filho, né? Sobre determinada coisa. Ou vamos pensar nos filhos pequenos, velho. A gente não dá determinada comida para ele ou determinadas coisas para ele. Qual é o objetivo? A gente está proibindo ele? Não.
Crescer forte.
Exatamente. Eu quero que você... Né? A gente só não pode usar aquela frase que eu usava. E uma vez eu ouvi dos meus filhos assim, né, que eu dizia assim, come bastante verdura para você crescer. Não, pai, eu não quero crescer, eu quero ficar do mesmo tamanho.
Ser criança realmente é muito bom. Ele tinha um ponto, pastor.
A resposta está sempre ali na pontinha da língua.
E estavam certos, né? Sim. Estavam certos. Mas hoje a gente tem, meu Deus, a gente tem noção de não vou dar refrigerante. Refrigerante é um ultraprocessado. Vamos pensar nos embutidos.
Pastor, testemunha aqui, meu, viu? Testemunho pessoal. Eu amo refrigerante. Eu tô confessando aqui pra vocês, viu? Os nossos ouvintes da rádio. Mas eu luto pra tirar da minha vida. E é difícil porque açúcar vicia. E ele é gostoso. Se fosse ruim, ninguém gostava. Mas de tanto refrigerante, me deu chama distensão intestinal. E aí dói a barriga, daí tem que evitar. Então eu tô na marra agora. O que eu tentava antes,
vai vir pela força.
No meu tempo, assim, agora é na força.
Larissa, eu me identifico com você, porque eu curto demais. Só que já faz uns bons anos.
E o senhor consegue...
Que eu digo não. Aí eu pego água com gás e suco de uva puro sem açúcar, entendeu?
E limãozinho é bom também.
É exatamente.
Limãozinho é gostoso.
Então,
é
assim, eu que o digo.
Então, assim, mas tem... tem, por exemplo, tem um determinado refrigerante, né? Que eu gostava tanto... Não vou citar aqui por uma questão... Mas eu gostava tanto, velho, que até hoje, eu ouço quando alguém diz, né? As glândulas gustativas.
Famosa água da boca.
Dá uma salivada. Traduzindo, dá uma salivada.
Traduzindo, água da boca.
Dá uma salivada. Mas já faz mais de 20 anos, entendeu? Daí você vê. É a memória, né?
É isso.
Porque comida.
Se você não tivesse provado, não aconteceria.
Exatamente. E porque comida tem a ver com memória, né?
Sim.
Tem a ver com memória.
E a escritora, né, Ellen White, ela fala muito sobre isso também, né? Que a alimentação influencia muito. Eu não espero falar certo aqui, pastor, me ajude. Mas que se a gente não consegue se controlar para algo que a gente vai comer, quem dirá para outras coisas?
Sim, exatamente. Que o controle do apetite, ele vai desenvolver em você o controle de outras situações que você vai ter na vida. Porque é difícil controlar, velho. Pensa numa coisa que você gosta e não deve comer. Coloca à mesa. É extremamente desafiador, né? Para controlar o consumo e a quantidade do consumo também, né? Você cai, né? Ontem, por exemplo.
Sem moderação.
Ontem, por exemplo, eu tive a alegria de comer, né, comidas regionais, né, da Paraíba, né? Comida nordestina.
Maravilha.
Meu amigo.
Ele não se cansa de fazer inveja pra gente.
Meu amigo, eu vou te dizer. Eu falei, não, vou pôr pouquinho aqui, porque senão dá uma desandada. né?
E isso é temperança, pastor.
Exatamente,
porque
equilíbrio.
Temperança não é só comer o que é bom. É comer o que é bom na quantidade certa.
Exatamente. Exatamente.
É isso.
Então, isso tem a ver com vida, né? Porque a gente come mais do que a gente precisa. E, infelizmente, a gente está comendo o que a gente não deve comer. Só quero resgatar a questão do embutido, tá?
Sim.
E a gente pode ir, né? Aqui. Porque a questão do porco, né? Quando a gente fala do porco, a gente tem que pensar também nos derivados que são proporcionados por ele e que, às vezes, fazem parte do nosso cotidiano. Então, querido ouvinte, Deus não está querendo te tirar a alegria, porque existe uma teologia na mesa, Larissa. E quando a gente pensa na tradição do Oriente Próximo, sentar-se à mesa era um momento de intimidade. O Senhor vai dizer lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, né? Isso que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Então, existe uma teologia e Deus quer que eu desfrute da mesa.
Até hoje, pastor, alguém vai na sua casa, você se preocupa com o que vai servir.
Claro.
Né? Quer fazer um almoço farto, uma janta farta.
Exatamente.
Quer que a visita volte? E algo
conquista
a degustar.
Exatamente. Então, existe, e Deus não quer tirar isso da gente. Não. Porque ele nos criou com essa coisa maravilhosa que é o paladar. Né? Quando a gente fala para você aqui de um alimento, né? A gente fala de uma comida boa, de uma comida regional, né? Seja um açaí, né? Maravilhoso, aquele in natura, né? Aquele de verdade, isso enche a boca, né? É, o que a gente está comendo aqui é sorvete.
Sudeste
não
é sorvete.
Não é? Eu tenho que parar de falar de comida?
Ah, não, nós todos paramos, mas voltamos daqui a pouco. Depois
devia ter trazido a castanha. Que coisa.
Olha ele.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Estamos de volta aqui no Além dos Fatos, esta edição importante do programa, né?
Falando de coisa boa, comida.
Claro,
comida.
Bom demais.
Maravilhoso.
Bom demais. É. Muita pergunta boa chegando aí também.
Separei aqui algumas.
Acho que a gente devia de fazer um programa sobre coisas boas e saudáveis para comer.
É verdade.
Chamar um nutricionista. Entendeu?
Aí,
isso.
Aí, vamos fazer um...
Né? Vamos. Com
cheiros... Como você falou, de dar água na boca.
De dar água
porque
na
boca.
Porque
a gente sempre pensa que não pode comer. É. Mas esquece que tem um punhado de coisa que pode comer.
Exato, é.
Maravilhoso. É só ir na feira, tem tanta fruta.
Sim.
Maravilhosa, domingo. Adoro ir na feira.
Uma variedade.
Adoro, é
adoro.
Muito bom.
Adoro. É bom demais.
É um passeio legal.
Dere. Mas antes da gente retomar o assunto, tem presente aqui na Rádio Novo
claro.
Tempo.
Claro.
E hoje o presente escolhido foi a revista Na Mira da Verdade, escrito por ele, né, o professor Leandro Quadros aqui. E na lição número 7, você vai encontrar justamente o assunto que a gente está falando hoje.
Tem um capítulo dedicado aos textos difíceis sobre o consumo de carnes imundas,
exatamente.
Pastor Gilmar Batistotti.
Exatamente, porque a gente usa alguns textos fora do seu contexto, como você falou lá no início do programa...
Uhum.
Que em realidade não estão falando sobre, dizendo assim, não, agora você pode comer. Porque a lista de Levíticos capítulo 11, a gente pode depois passar rapidamente aqui, se refere à natureza do animal.
Uhum.
É a natureza. Então esta natureza não vai ser mudada.
Exato.
Então, mas quais são as referências que ele está dizendo? Normalmente, por exemplo, Marcos capítulo 7 está falando sobre uma lei cerimonial que tinha a ver com lavar as mãos. Uhum. Há uma contestação. Então não tem a ver com a proibição direta do consumo. E aqui vai ter a resposta.
E é por isso que é recomendado, a gente recomenda sempre aqui, a você não ler a Bíblia apenas, mas estudar. Uhum. E esse guia vai te ajudar a estudar temas difíceis, textos difíceis da Bíblia, inclusive o tema de hoje, a questão dos alimentos que nós estamos tratando.
E o objetivo é esclarecer. Uhum. Outro texto que também a Larissa até citou lá no começo, né?
Do lençol,
Do lençol, que está em Atos capítulo 10, é um outro texto.
Uhum.
Importante para a gente entender, quando Pedro tem a visão, e na visão diz para ele assim, Pedro, mata e come. E Pedro vai dizer assim, mas como que eu vou matar e comer o que não é comida, né? O que é imundo, né? Aí ele vai dizer, né? Pela segunda vez a voz falou e Deus não que Deus não consideres comum e imundo aquilo que Deus purificou. Uhum. Aí você pensa, opa, então Deus purificou? Mudou a natureza? Não, não tem a ver com isso. Uhum. Tem a ver, é uma ilustração a respeito de como o evangelho deveria ser levado a todas as pessoas, porque o judeu tinha dificuldade com o gentil. Mas eu já estou respondendo, não é o objetivo aqui. Peça a sua revista.
Um spoilerzinho, nunca faz.
Por favor, por favor. Peça.
Larissa,
vale a pena.
Fala aí, Larissa, como
Sério,
é que é isso?
É só mandar uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, 0298151-0081. Mandando a mira da verdade pra gente, que vamos passar todo o caminho pra você ter essa revista totalmente de graça, sem se preocupar nem sequer com um frete, porque os Anjos da Esperança já arcaram com todos os custos. Por falar em Anjos da Esperança, Veri, que são os nossos missionários aqui que patrocinam, né, o Evangelho, vamos dizer assim, de um modo raso, Veri. Uhum. Porque por conta dos Anjos da Esperança, existe a Rádio Novo Tempo, a TV Novo Tempo, a web aqui da Novo Tempo que tem esperança, os estudos bíblicos, essas revistas de graça para os nossos ouvintes e internautas também, telespectadores, porque os Anjos da Esperança doam mensalmente uma quantia, que é a quantia que a cada pessoa define, Veri.
Uhum.
E essa semana estamos tendo Semana Especial Anjos da Esperança, no horário das 11 horas da manhã, no horário do Vida e Saúde, aqui na Rádio Novo Tempo. Fica o convite para você que quer conhecer os Anjos da Esperança também, ou para você que já é um anjo também participar dessa semana especial aqui. Mas não se esqueça de pedir a sua revista no nosso WhatsApp, 0129-8151-0081.
Bora lá, continuar.
Quero dizer que o Lucas escreveu aqui. Lucas diz, pastor, você também comeu abacaxi na Paraíba. A Paraíba é terra do abacaxi. É verdade, comi abacaxi também. Verdade. Um abraço, então, Lucas.
Agora você não comeu apenas o abacaxi de Marataíze. Você comeu também o da Paraíba. Abacaxi de Marataíze. Um abraço, pessoal de Marataíze.
Muito bom,
Litoral.
Muito bom.
Pastor, tem uma pergunta aqui que eu acho que vai ser muito importante. Lembrando de uma pergunta que separamos. Vamos retomar, na verdade, velho, com essa pergunta que você separou aí, para não perder a linha.
Aqui já foi o Sandro. O Sandro fez aquele teste aqui, né? Ele disse, boa tarde, irmão.
Sandro Sudário?
Não.
Não?
Caleb. Esse é Caleb.
Ah,
eu sou
prazer,
o Caleb. Ele,
Caleb.
Esse canta Eu Sou Caleb com propriedade, né? Ele falou aqui, boa tarde, irmão. A paz do Senhor. Sou o Sandro Valério, de Vitória, Espírito Santo. Cariacica, meu conterrâneo, em todos os aspectos. É de Taquari, eu sou de perto de Taquari, de Campo Grande ali, né? Então, São Geraldo, pode comer carne de porco com moderação? Ele pergunta. Eu falou-se aqui, nós falamos algumas...
Que não é só...
Pergunta, hein?
Capciosa.
É porque, em realidade, a gente está falando aqui sobre o que se pode comer. E mesmo que se pode comer, tem que se comer com moderação, com equilíbrio.
Exato.
A gente não está falando... Sandro, né?
Sandro,
a gente não está falando do que não se deve comer. Porque o que não se deve comer não é comida, não é alimento, né?
Uhum.
Então, essa lista que Deus apresenta, faz a gente relembrar em Levíticos 11, é uma lista daquilo que não é comida. Mas mesmo que é comida, uhum, né, que Deus deu permissão que nós comêssemos, vamos comer de forma equilibrada.
É bom lembrar que a água é muito bom, mas se você tacar a água sem moderação, você sabe o que vai acontecer, né?
Exatamente. A gente tinha uma expressão lá em casa, velho, quando a gente exagerava um pouquinho, né? E a minha mãe levava a gente na rédea curta, meus pais, né? E aí colocava no prato e não sobrava nada e queria mais. E minha mãe usava assim... Parece um limpa-trilho. Né? Não sei se você conhece essa expressão.
Não, não.
Não, não passa nada por esse menino. E o seu José e Dona Amélia, rapaz, para alimentar a gente não era fraco, não.
Você falou da sua casa, dos seus pais. Lá em casa, no caso, minha mãe nomeou minha irmã mais velha para cuidar dessa parede.
E ela fica...
Braço de ferro.
Exatamente, eu já citei aqui...
Sônia, um beijo.
Viu, Sônia?
Te amo.
Obrigado por ter ensinado.
Exato, Sônia é maravilhosa.
Porque assim, velho,
de Deus.
Eu até já citei aqui, quando tinha um prato especial, minha mãe, por exemplo, fazia um bolinho de carne. Era só dois, no máximo três no prato. E aquilo ali. Então isso nos ajudou a entender que existe equilíbrio também em comer aquilo que é comida, para não dar uma exagerada.
É verdade.
A gente não está falando, Santos, sobre o que não é comida, não.
Eu tava fazendo uma breve pesquisa aqui no nosso canal do YouTube para responder um ouvinte nosso, que é o Rodrigo Moraes, porque ele falou assim, uma dúvida, por que a Igreja Adventista segue só algumas leis do Antigo Testamento, por exemplo, dão muito ênfase no sábado e no alimento, mas não falam das outras leis? E aí, eu achei interessante a pergunta dele, por conta do nosso tempo e do tema que estamos hoje, a gente não vai conseguir se aprofundar tanto. Mas o que eu tava procurando, Rodrigo, é que a gente tem um programa aqui no nosso canal do YouTube, tá salvo, tá? Se você não se importar em procurar, procura lá ou manda mensagem no nosso WhatsApp e a gente procura e eu te mando o link do programa, que fala só sobre esse tema mesmo. Por que a gente segue só algumas leis, né? Tem um programa falando sobre isso. Eu acho que você vai achar muito interessante. Eu acho que você vai achar.
Porque algumas dessas leis eram próprias para aquele determinado momento. A mulher naquele período, por exemplo, né, chamado no Antigo Testamento, que é o período do incômodo das mulheres, né, o período da menstruação, o cuidado que deveria haver. Né? A gente vai ter leis sobre a contaminação da lepra, leis sobre higiene, algumas
e
dessas...
até tecido, não tem,
exatamente. Uhum. Então, algumas dessas leis hoje, elas... Nós vivemos isso. Nós, vou usar a expressão, nós evoluímos nesse processo. Mas quando a gente analisa, por exemplo, mesmo quando a medicina começou a crescer, né, não se lavavam, por exemplo, se descobriu que o lavar as mãos eliminaria o excesso de contaminação. Uhum. E isso estamos falando do final do século XIX. Né?
E a Bíblia já falava disso?
Exatamente. Então, assim, e hoje a gente percebe, você vai fazer uma visita no hospital, você lava suas mãos quando você entra no quarto, você sai, você lava suas mãos. Então, assim, algumas dessas leis, né? Só para enfatizar a pergunta. Agora, por que nós falamos sobre a questão alimentar?
Uhum.
Né? Que eu acho que é importante. É porque... É uma forma de você resgatar aquilo que é o propósito de Deus. Então, nós enfatizamos porque o cuidado do corpo, nosso corpo, Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, ele é o templo do Espírito Santo. É a maneira, como eu falei no início do programa, que Deus vai falar. Lógico que o contexto desse texto de Paulo se refere à prática sexual ilícita. Mas eu posso aplicar esse texto, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo está falando sobre a intimidade sexual, porque qual era a influência grega para a época? A separação, velho, do corpo e do espírito, uhum. Ou seja, aquilo que o corpo faz não vai afetar, né, o seu estado psicológico, sim, emocional, espiritual. Há uma separação. E não é isso que Paulo está dizendo. Nós somos um todo.
Exato.
E aquilo que eu faço com o meu corpo, e aí a gente podia ampliar, né, tem a ver também com dormir bem, né, com exercício físico.
mas com afeto.
Tem uma série de outras coisas, mas só pra gente...
Eu me lembro de um consultório de família que estávamos gravando, velho, e uma pergunta que chegou era sobre... Não era bem sobre isso, mas a pessoa perguntou algo sobre... Ela não está se sentindo muito feliz, que não sei o que, e a Darleide orientou da questão terapêutica, psicológica também, mas ela pontuou em relação ao estilo de vida.
Uhum.
Ela falou assim, você se exercita? Você ingere bastante água? O que você come? Porque tudo isso envolve, né?
Totalmente.
Eu vou fazer minha confissão de pecado aqui. Por circunstância de... Confissão de pecado é bom, né? Por circunstância de viagem desse final de semana, essa madrugada, por exemplo, eu estava em viagem, voltando da Paraíba. Então, como foi? Como é que você dorme num voo, né? De 4 horas aí, né? Então, você não dorme direito, né? E, sabe? Então, assim, vai afetar seu dia... Né? Agora, pense que essa seja a minha prática constante, que eu tenho atividades ao longo do dia e aí vou ficar, né?
Não durmo.
Entende? Então, eu tenho que pensar que isso vai me afetar.
Veri, tem outra pergunta de ouvinte boa aqui.
Opa, manda, Larissa, eu gosto.
O Luiz Cláudio, ele perguntou o seguinte, pastor, no Novo Testamento, tem alguma referência a Levítico 11? Por que tanto a ênfase da Igreja Adventista com essa questão de alimentação? E aí eu vou complementar a pergunta do Luiz.
Uhum.
Será que no Novo Testamento, Jesus, os discípulos, eles acabaram nos ensinando que isso ficou no passado através, sei lá, das práticas, dos costumes, já que possivelmente não está mencionado isso?
Boa pergunta essa, porque assim, Luiz, legal você lembrar disso, que a gente tem que entender o contexto... A Bíblia não é uma descrição diária, constante e de tudo o que deveria acontecer. A Bíblia é uma descrição daquilo que é importante para aquele momento. Então, vamos lá. Por que que a gente tem o relato de Levíticos capítulo 11? Porque para aquele momento Deus precisava relembrar. Por que que a gente tem o relato de alimento puro e imundo quando vai entrar na arca? Porque eram as espécies que deveriam ser preservadas. Uhum. Né? Agora, quando a gente entra no contexto do Novo Testamento, nós não temos uma necessidade direta. E os discípulos, ao contrário de nos ensinarem, ao contrário de dizer você não deve fazer isso, não, eles nos ensinam ao ponto de você não precisar ter uma referência direta. A gente vai ter outras questões alimentares, por exemplo, que era comer carne sacrificada aos ídolos. Aí ele vai fazer ênfase, vai dar ênfase nisso. Né? Não há uma referência direta. Por quê que não há uma referência direta? Vai ter uma referência em Atos capítulo 10, que a gente não está falando de comida, mas ele vai usar o exemplo, olha que interessante, ele usa o exemplo de alimento puro e impuro para aplicar para relacionamento.
Perfeito.
Entende? Então ele está fazendo uma referência daquilo que eles viviam, daquilo que eles acreditavam e daquilo que Jesus fazia. Então, Jesus e os discípulos são um exemplo claro de como a gente deve se alimentar.
É muita sabedoria envolvida nesse processo da Bíblia, né? Dos processos todos que Deus utilizou para nos alertar, né? Sobre situações e circunstâncias também, né? Momento específico ou para a perpetuidade.
Então, o fato de não ter uma referência direta, você deve comer isso. Por quê? Porque eles viviam isso. E aí Deus usa isso de forma tão... especial em Atos capítulo 10, tão especial, né, que ele usa para um exemplo de... Né, o exemplo é para como o outro deveria ser tratado.
Muito interessante, pastor. Novamente, não é sobre o assunto de hoje, mas eu achei interessante a gente comentar sobre isso também. A Denise Lima respondeu aqui, eu acredito, em relação a essa última pergunta que fizemos, né? Por que a Igreja Adventista dá tanto ênfase ao alimento? Ela disse, o equívoco sobre a Igreja Adventista sempre será em relação ao sábado. Assim como fizemos com o Rodrigo, queria lembrar a Denise também que temos vários programas sobre o assunto.
Só temos.
Exatamente. Estamos pensando em uma semana especial.
Exato.
Né, sobre
imagina
sobre
como
o
Larissa
sábado.
Está vibrando com isso.
Tô ansiosa, velho.
A gente depois recebe.
Então, assim como o Rodrigo, Denise, fica aí o convite para você acompanhar alguns programas que fizemos aqui sobre o sábado também. Estão todos salvos aqui no nosso YouTube da Rádio Novo Tempo. E se você quiser, manda mensagem. Assim como eu falei para o Rodrigo, manda mensagem no nosso WhatsApp, que eu vou te encaminhar os links desses programas para você acompanhar e, claro, tirar mais dúvidas com a gente também nos próximos que virão.
É, dá vontade de falar sobre o sábado, mas...
Ah, é um assunto maravilhoso.
É porque a gente tem a tendência, quando a gente pega um ponto controverso de crença, a gente tem a tendência de levar muito mais para um lado de disputa de crença, sem a gente buscar o conhecimento do que está por trás. Então, é Denise, né?
É, isso.
Denise, busque conhecer a origem histórica sobre a criação do domingo. Nem estou indo para a questão bíblica, porque a gente tem profecia. Então, busque conhecer, não vamos destacar pontos, é um ponto controverso, mas vamos destacar o que está por trás disso, por que se guarda isso. Aí você vai perceber que faz sentido, não é uma disputa religiosa. Larissa, posso só resgatar aqui, então, o texto de Levítico 11, que a gente só citou e não fizemos referência?
Pastor, é verdade. Quer fazer? Eu só queria trazer uma última pergunta, o senhor leva o tempo que quiser.
Não, pode fazer outra.
Porque eu queria saber, não é só mais essa, eu queria saber se Deus de fato se importa com o que a gente come, se isso impacta, tem um impacto na nossa salvação, sabe? Queria saber sobre isso também. É. E o senhor administra o seu tempo do jeito que você quiser.
Esse tempo. É tão claro essa importância que Deus dá, ao ponto dele dar para o homem, ao criar o homem, e aí volta a sua referência, né, que você fez, que o Robson sempre cita, pastor Robson, de vamos para o Gênesis. Então, Deus se importa tanto, tanto, que ele deixou referência no processo da criação, antes do pecado, e depois no processo de readaptação num cenário pós-dilúvio. Então Deus se importa. E o que isso tem a ver comigo, com a minha salvação? De forma indireta, Deus não está preocupado, né? Por isso que Jesus vai dizer que não é quando ele vai dizer que não é aquilo que entra aquilo que entra contaminou, mas aquilo que sai não significa que eu vou comer qualquer coisa. Não é isso que ele está dizendo lá. O que ele está dizendo? Se eu começar aqui, Larissa, a ficar mais preocupado como é que você está comendo, do jeito que você está comendo, isso vai ser prejudicial para a minha salvação. Agora, de que forma isso vai afetar a minha salvação? É a minha compreensão do espírito. Uma mente embotada, uma mente prejudicada com alimentos ruins, vão me prejudicar na compreensão. Por isso que eu citei que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então essa é a influência que vai haver. Deus se preocupa. E os desafios de hoje, Larissa, eles são muito maiores em alguns aspectos dos alimentos que a gente tem. Eu digitei ali, né, lista de alimentos ultraprocessados. Cara, se você olhar, faz parte da nossa mesa. Então eu tenho que repensar nisso e voltar cada vez mais para o natural. Por que a Igreja Adventista se preocupa com isso? Porque nós acreditamos no ser humano como um ser holístico, todo, que é o que a Bíblia diz, que aquilo que eu como vai afetar o meu espírito, vai afetar a minha mente e a compreensão do que Deus tem para me dizer. E quando ele coloca a lista de Levítico 11, mais uma vez está dizendo, estou preocupado com o que vocês estão comendo, israelitas, eu estou preocupado. Né? Lembra quando eles começam a caminhar pelo deserto? Né? Que eles começam a ter saudade das panelas de carne, né? do Egito. Ah, não, por que Moisés, você trouxe a gente para cá? Né? E em realidade, Deus estava preocupado com os hábitos deles. E aí eu vou resgatar aqui rapidamente, Levítico 11. São esses os animais que comereis. E ele vai dar a lista, Larissa, dos quadrúpedes que estão sobre a terra. E aí ele dá identificação. Né? É como se tivesse o rótulo. Excesso de açúcar. Né? Excesso de gordura. Excesso de conservante. Ele está dando o rótulo. Né? Que era o que o povo entendia. Unhas fendidas e casco dividido em dois. Né? Unhas fendidas e o casco dividido em dois e ruminar. Esses são os alimentos que você vai poder comer. E aí ele vai dar a lista dos que não deveriam comer. Alguns que só têm unhas fendidas. O camelo rumina, mas não tem unha fendida. Esse você será imundo. Arganaz, ele vai dar a lista. A lebre, o porco, lá no verso 7, tem a unha fendida e o casco dividido, mas não rumina. Esse vai ser imundo. Aí depois ele dá a lista dos que estão nas águas. Barbatana, nadadeiras e escamas. Tem que ter essas duas características. E aí eu falo para você, né, que mora em região litorânea, né? Os frutos do mar não se encaixam aqui, porque eles têm um outro objetivo, que é dar esse equilíbrio ecológico, né, para a água. Então, está lá no verso 12, todo que nas águas não tem barbatana ou escamas será para vós outra abominação. E depois ele vai dar as aves. Nas aves, Veri, é interessante que ele vai destacar uma lista de aves, e essas características que a gente encontra aqui são as aves de rapina, são aquelas que comem os restos. E depois ele vai até dar a lista do inseto, né? Quatro patas e aquela pata para pular, né? Porque fazia parte da natureza, se não tiver, né? Então, há uma preocupação de Deus? Há.
Cuidado.
O cuidado de Deus. E qual é a maior preocupação? Está no verso 45, velho. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, de toda a alma vivente que se move nas águas, e toda criatura que povoa a terra, para fazer a diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os que não se podem comer. Então, qual é o propósito? Para que nós fôssemos separados, tivéssemos dentro da nossa mesa uma identificação com aquele Deus, que é o Deus que nos separou, que é um Deus santo. Então, o propósito, ele é espiritual. E quando eu sento à mesa, Veri e Lari, esse também é um momento espiritual, né? E eu espero que você sente à mesa e que você adore a Deus através daquilo que está sendo colocado. Mudar hábito não é fácil, mas quero te dizer que é possível.
E Deus é o mesmo, né? Sempre. Larissa, acabou.
Acabou, velho. Assunto bom voa.
É verdade.
Eu olhei pro relógio, queria ir um pouco mais.
Ele pregou.
Não pode, pastor.
Ele pregou na minha igreja, sábado. Eu soube que ele vai estar aqui amanhã.
Lucas Dias? É.
Não, então ele se enganou.
Quem?
Natanael Castro.
Não.
Mas então,
ele tá agendado.
Ele falou, eu quero tanto que eu quero que já seja tempo. Mas venha, pastor.
Ele é dia 6.
Dia 6?
Isso, pronto.
Olha que legal aqui o depoimento da Antônia. Acabou o tempo?
Acabou. Com sobra. Então, a gente volta a falar.